Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa quinta-feira, 24 de setembro de 2020, o apresentador Jota Batista entrevistou o ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco. Em pauta, análise política regional e nacional, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Já estamos com o ex-governador Joaquim Francisco, como eu disse, sempre colaborando aqui com Folha Política. Governador, muito bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista, bom dia aos ouvintes.
Vamos falar um pouco, são tantos assuntos, né? Vamos falar sobre essa semana, né, que tivemos a fala do presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas, na última terça-feira, repercutindo, né, a questão ambiental, chamando a atenção. Até agora há pouco eu botei uma matéria especial falando sobre o acordo União Europeia e Mercosul, que está dando água, como falou um dos convidados, né, dessa entrevista. Países como a França, pressionada, claro, pelo agronegócio lá francês, mas também agora a Alemanha, a Holanda, já sendo contra, a Áustria acompanhando, e por conta dessa visão também do meio ambiente, causando fuga, né, de capital aqui do Brasil. O que a gente pode passar sobre essa situação aí com relação ao meio ambiente e essa situação que nós estamos vivenciando no momento, hein, governador?
Olha, a gente tem que continuar as negociações. Há muita pressão, né? Você pode melhorar o tratamento do meio ambiente, o agronegócio está interessado nisso, as grandes empresas estão interessadas. O problema das queimadas no Pantanal não é responsabilidade do governo, nem é responsabilidade direta dos fazendeiros, pode ter algum caso ou outro. É um problema da maior seca dos últimos 50 anos. O problema na Amazônia precisa ser melhorado, o general Mourão tem acompanhado e tem dito isso. Mas também há uma grande pressão internacional, como você disse, e todo mundo sabe disso. Pressão do agronegócio europeu, que o Brasil, como o maior, segundo maior ou maior produtor de grãos do mundo, não é? Maior produtor de carne, maior produtor de suco de laranja, maior produtor de açúcar, maior produtor de álcool, então é um grande concorrente. Isso existe, essa briga. Basta você ver que ninguém desrespeita mais o meio ambiente até agora, embora esteja cuidando de recuperação, do que a China. E Xi Jinping fez um discurso dizendo que a China está tratando, está cuidando e tal, e tal. Claro, está num processo de desenvolvimento, mas é muito pior a situação do que no Brasil. No entanto, você não vê aquela concentração de esforço. Por quê? Por causa da potência econômica que a China se tornou. Quer dizer, há muita disputa legítima, cuidado com o meio ambiente, e muita disputa comercial. Mas eu creio, concluindo, que o Brasil vai assinar o acordo com a União Europeia. Já vimos esse filme de outras vezes, né? Essa pressão, essa luta, essa pressão das ONGs, e ao final prevalece um entendimento e o acordo é assinado.
Uhum. Agora, claro, o detalhe aí é justamente não só o discurso, não é, governador, mas a prática, é isso que esses países estão cobrando, não é? Porque quando se fala que está fazendo isso, fazendo aquilo outro, mas na realidade é falta de investimento, a questão do IBAMA, né, de recursos que não são repassados, o desmantelamento, como está comprovado, né, no governo Bolsonaro, a questão também ICMBio, o afrouxamento de multas ambientais, requer uma ação nesse sentido, e não somente a fala, né, porque entre fala e realidade tem uma ponte aí, né, que separa tudo isso, né?
Tem uma ponte que separa tudo isso, sem dúvida nenhuma, que é o interesse dos produtores europeus que não cumpriram regras durante anos e anos e anos. Hoje estão exigindo, com razão, o cumprimento de regras. portanto, ditando normas para os outros países, que são autônomos, mas têm que respeitar o mundo, J. Batista. Segundo um livro recente de Thomas Friedman, o mundo está plano, quente e lotado. Isso significa o quê? O mundo está quente, portanto, é uma preocupação que tem que ser do mundo inteiro. O mundo está lotado, eu já falei várias vezes sobre isso, sempre defendi o planejamento familiar. Nós chegamos a 7 bilhões e 400 milhões de pessoas agora e chegaremos, segundo o Departamento de População da ONU, que não tem errado as previsões a cada 2 anos, em 2050, logo mais, daqui a 30 anos, chegaremos a 9 bilhões e 400. Tudo isso, claro, resulta, mas a China a cada ano acrescenta 30 milhões de pessoas que saem da classe pobre, vão para a classe média, média e depois vai para a classe média, todo mundo com geladeira, todo mundo com carro, todo mundo consumindo petróleo e etc, etc, etc. A Índia, o outro país em desenvolvimento, que a cada ano já chegou a 1 bilhão e 400, quer dizer, isso é uma responsabilidade coletiva do mundo inteiro. O Brasil tem que assumir a sua responsabilidade, melhorar a cada dia, mas não é um problema brasileiro, não é um problema americano, não é um problema xoxinês, é problema de todos. Ah, na hora de indicar o dedo para culpar, a China tem se tornado a mestra nisso. Uhum. Ah, mas esse é um problema dos Estados Unidos. É não. O maior país, maior poluidor do mundo hoje é a China, em segundo lugar a Índia. Então, é centrar também a linha de crítica para quem efetivamente descumpre as regras. Uhum. Porque todo mundo paga. Um mundo lotado e quente, como está hoje, né? Como já estava há 10 anos atrás e todo mundo vinha dizendo, desde Alcoa até hoje, e prejudica todo mundo. Entendi. Prejudica o agronegócio, prejudica a saúde da população, a saúde das crianças. E para isso, é preciso que o mundo assuma a responsabilidade. Nós não podemos acrescentar mais 2 bilhões e 500 milhões de pessoas nos próximos anos. Uhum. Aonde? Na Ásia, na África e parte da América Latina. Uhum. Não cabe, não tem jeito. Lotou. Isso é dito por 100 de cada 100 especialistas em demografia e especialistas em desenvolvimento sustentável.
Uhum. O governador Joaquim Francisco, mas o senhor sempre utiliza aqui ditados populares, enfim, não é? Pela sua vivência sertaneja. Tem um ditado que diz assim, a gente deve dançar conforme a música. Se o mundo está tocando essa música, se todo mundo está dançando, se a gente dançasse, não era melhor para a gente, não? Eu digo isso porque durante muito tempo, eu vou utilizar aqui um certificado que década de 90, foi muito presente, que era ISO, né? Olha, ISO 9000, certifica a qualidade, o produto, opa, quando tem aquele certificado por institutos técnicos, o seu produto valoriza, você é visto com bons olhos, é só um exemplo que eu dei aí, tá? Como o Inmetro utiliza também, quando tem um selo do Inmetro, você olha assim, ó, isso aqui tá garantido, eu não compre esse outro não, que não tem qualidade não. Quando se fala em meio ambiente, se o Brasil cumprisse justamente essa, vou dizer exigência, mas o que o mundo está tendo como visão de preservação, não iria ainda mais aumentar o produto, a qualidade do produto brasileiro, seja qual for o segmento, soja, milho, laranja, frutas, álcool, açúcar, não seria melhor para a gente dizer assim, olha, o produto do Brasil realmente está atingindo, não seria melhor para todo mundo, não, governador?
Bom, primeiro aspecto, não tiraremos essa nota mil, a Europa não vai nos dar a nota mil. A Europa não vai dar preferência. Vamos fazer o acordo do Mercosul, podemos entrar na OCDE, mas esse carinho não vai ter. Segundo lugar, e eu acho que deve-se ter todo cuidado, eu disse, o mundo quente e lotado, o Brasil quente e lotado, a China, quem for, não vai. Em segundo lugar, nós não somos o patinho feio desse processo. Né? O Brasil polui muito menos do ponto de vista industrial, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista populacional, muito menos do que a China, muito menos do que a Índia, muito menos do que o Paquistão, muito menos do que o Afeganistão, muito menos do que a África. Isso é aceito.
Isso.
Então, eu estou dizendo que nós estejamos bem. Uhum. Primeiro, inclusive, deixar esse discurso de briga. Se brigar, nós temos correções a fazer. E também deixar o discurso, vamos deixar de ser o patinho feio para ser o patinho querido. Eu quero que qualquer pessoa diga hoje qual foi a dificuldade que o Brasil teve nos últimos 15 anos, e nos últimos 2 anos, e nos últimos 6 meses para exportar os seus produtos. Tudo que é produzido pelo negócio está sendo exportado para o preço internacional. Está havendo nenhum problema nesse campo.
Mas tem...
aí por isso nós não vamos melhorar, não. Claro, a Amazônia preservar o Cerrado. Agora também, quando se der o noticiário, mostrar que, por exemplo, para concluir, o maior índice de raios do mundo, o maior índice de raios do mundo ocorre no Brasil. No Brasil ocorre no Centro-Oeste, Brasília, Tocantins, Mato Grosso. O maior causa de incêndio nessas regiões são os raios. Então diga isso. Não fica dizendo só que é isso, que é o ICMBio, que é o governador do Mato Grosso, que é Dória, que é Bolsonaro, que é... qualifica esse debate. Dá conteúdo ao debate, bota um cientista para debater,
tampouco,
porque fica um problema ideológico.
É. Tampouco índios e caboclos, não é como foi falado também, não é? Então,
seja o que for, qualifica o debate. Seja o que for. Sem dúvida nenhuma que os índios e os caboclos têm como hábito cultura popular, e você falou em cultura aí, até falou que eu gosto de citar a cultura popular, o índio planta com coivara e toca fogo. Como a umidade nessa região, felizmente começou a chover, chega a 10%, 15%, quando o cara faz uma coivara para fazer um roçado de mandioca, para fazer um roçado de milho, qualquer fiapinho que voa pega fogo. Não custa nada dizer que o ICMBio está com problema, que o ministro do Meio Ambiente precisa melhorar os padrões, não custa nada dizer isso. Agora também diz a verdade do que ocorre. Porque parece que só tem um lado todo escuro e uma Europa totalmente voltada para ajudar o Brasil. Não é verdade.
Não, eles têm interesses, né? Até porque...
Eu vi um depoimento, eu digo aqui, o depoimento mais realista que eu vi nos últimos anos foi de Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que foi ministro do Meio Ambiente, do governo Dilma, foi ministro
da Defesa também, né?
Ministro da Defesa, foi o segundo brasileiro.
Comunista assumido, PCdoB e por aí vai.
PCdoB, mas então não vamos defender nosso país. Agora, precisa responsabilizar quem está errado, precisa. Agora, faça o outro lado, um discurso mais de conteúdo, porque senão fica preso. Eu vou dar um dado aqui, Jota Batista, mais ou menos correlato a isso. Você analise hoje, isentamente, 500 notícias que saírem, 500 notícias internacionais sobre Estados Unidos e China. As 500 são contra Trump. Se sair 500, são a favor de Xi Jinping. Muito bem, mas a China está muito melhor do que você. Não está. Os Estados Unidos é uma democracia. Na Freedom House, os Estados Unidos tira 8.9 como democracia. Freedom House, Banco Mundial e The Economist. É aceito internacionalmente essa classificação. A China tira 2, não é uma democracia. No entanto, o que o Xi Jinping, que é preparado, que está levando a China, agora não pode ser. Vem para um lado e zero para
o
outro.
O discurso dele na ONU parecia mais que a China era a maior democracia do mundo, né?
Maravilha, partido único.
A maior democracia.
Os opositores no campo de concentração, um partido único, né? A lei rígida, ninguém pode dar, a internet controlada, tudo controlado, e o camarada dizendo, olha, você... E aí a imprensa cabe dizer o quê, amigo velho? O que tu tá falando aqui, fala lá também. Não é preciso brigar, não, é preciso só dizer a verdade do que ocorre. Eu conheço esse sistema político dos dois países, Eu passei tempo nos Estados Unidos e visitei a China 4 vezes.
Verdade.
Não quer dizer que a China não está indo bem em vários setores, mas não é uma democracia, não respeita os direitos individuais, não respeita as minorias, não respeita o meio ambiente. Os Estados Unidos têm um presidente estabanado que podia ser muito mais controlado. Pronto, dá uma notícia lá e lou. Agora só lou, a gente não chega nunca em lá.
Os gregos, né, já diziam que o equilíbrio, o entendimento...
E médio virtu, a virtude está no meio.
Exatamente.
No equilíbrio, no bom senso. E, sobretudo, porque nós que gostamos de rádio, de televisão e de jornal, essa mídia de conteúdo tem uma responsabilidade enorme, porque a mídia virtual é a maior confusão, né? Fake news... torpedo de inteligência artificial, robô, o escambau. Onde é que você vai se informar? Onde é que você vai pegar quando está afundando na boia? A boia qual é? A mídia de conteúdo. É o rádio, é a televisão. Então, analisa o problema sem colocar um vez ideológico.
Governador Joaquim Francisco, vamos agora falar de política partidária, né? O PSDB... Como o senhor está acompanhando...
É mais difícil do que meio ambiente. Mas eu falo.
Cenário, a gente tem o PSDB aí, claro, que passou por esse processo também, não é? Porque quando surgiu políticos concorrendo a cargo, mas que não necessariamente estavam dentro da política, não é? Escracharam a política e não o lado ruim da política, né? Tem esse detalhe. O Witzel é um exemplo disso. Ele saiu escrachando todos os políticos e não aqueles políticos que agiam de má fé. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
É claro.
E agora a gente, o PSDB também, ao lado do PT, ao lado do MDB, foi colocado numa vala comum, enfim. Como é que o senhor está analisando para essas eleições o partido PSDB, hein?
Olha, eu não sei se você sabe...
Eu digo no geral, não somente não, aqui em Pernambuco,
é,
mas...
Eu vou analisar, mas okay. De fato eu há 40 dias eu saí do PSDB.
Uhum.
Não saí criticando o PSDB, continuo entendendo o que o PSDB fez para ir e tal. Mas como eu não ia concorrer agora nessa eleição,
não quis
mais ficar afiliado a partido.
Não foi para nenhum outro partido, não é isso?
Não, eu estou sem partido. Se você não sou candidato, eu posso participar da vida pública quando desde os 18 anos que eu participo. Passei 42 anos no PFL, PDS, então depois eu fui para o PTB, depois PSDB, e entendi que estava no momento de eu não participar da vida partidária. Até porque eu discordo da existência de 37 partidos, isso é uma doidice. A reforma mais importante do país, as outras são importantes, mas a mais importante é a reforma política. Não tem no mundo quem governe com 27 partidos com assento no Congresso Nacional. Isso é uma maluquice. Então vamos fazer a reforma política, mas já que não está na pauta, e eu acho que devia entrar na pauta, vamos colocar as outras. E segundo... Eu continuo a dizer, quando eu vejo estes moralistas que falam, eu vou consertar todos os problemas, a política não deve existir. Não existe democracia sem política. Não existe democracia sem eleitor. Não existe regime melhor do que a democracia. Então, faça-se política, uhum. Faça-se eleição, faça-se democracia. Com responsabilidade, cada um trabalhando na sua área para fazer o melhor.
Uhum.
Não nesse campo, Jota Batista, não se deve absolver ninguém.
Uhum.
Não pode absolver. O culpado é o eleitor, o culpado é o governador, ou é o deputado, ou é o senador, tudo bem. Mas não há caminho, a não ser que seja como a China,
uhum.
A não ser que seja como a Rússia, Vladimir Putin, quando não gosta do camarada, deu um destino. Ele está lá na Alemanha, o opositor dele, né? Está
uhum.
lá na Alemanha.
Isso, com confirmação de envenenamento e por aí
envenenamento.
Vai.
Mas isso. Nós queremos isso? Nós queremos democracia. Se a gente quer democracia, vamos fazer um jogo democrático. não ficar amaldiçoando a escuridão.
O governador Joaquim Francisco, eu estava de férias no mês passado, enfim, não tive a oportunidade de entrevistá-lo no final do mês passado, quando o senhor saiu aí do PSDB, né? Mas saiu magoado com alguém ou não?
Não, eu fiz uma carta.
Até aproveitando, né, quando essa questão de análise, o senhor acha que o PSDB se omitiu em não ter colocado candidato de concorrer? É um pouco disso que fez com que eu saísse do partido, é isso?
Não, eu saí do partido por razões de ordem pessoal, de uma reflexão. Eu li um livro recentemente, A Vida do Imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio foi imperador em 154 d.C., imperador romano. E ele escreveu um livro muito famoso, Confissões, conversas de mim comigo mesmo. Eu conversei comigo mesmo, eu digo, eu não sou candidato, não estou militando na vida partidária. Por que ser vinculado a partido se eu discordo, inclusive, dessa forma de aglomeração de partido? Não tem nenhum problema, Bruno Araújo é o presidente do partido, é meu amigo. Eu tenho vários amigos no PSDB, o vereador André Regis, que é um quadro político diferenciado. Não estou no partido. Eu não sou candidato, não vou filiar a partido. Vou ficar participando da vida pública, fazendo programas com você todas as últimas quintas do mês, mas não tem vinculação partidária. Não vejo nenhum problema nisso. Se eu quiser me candidatar algum dia, quiser dar uma de Joe Biden, eu até me animei, né? Porque Joe Biden está com 77 anos, que aí, começando agora uma nova etapa na vida para 8 anos, se ganhar a eleição nos Estados Unidos. É. Então, como eu estou com 72, eu digo, ainda tenho aí muito chão pela frente.
Deixa eu perguntar, me cabe como profissional de comunicação perguntar, o senhor respondeu não, aí é outra coisa. O senhor está aguardando aí a construção do Aliança Brasil, do Bolsonaro, para se filiar ou implantar aqui em Pernambuco?
Não, inclusive porque o próprio presidente disse, que não está vendo perspectiva para a Aliança Brasil, não. Ele está estudando...
Temporariamente, né?
Para o PSL.
Mas temporariamente, como o que fala que acolá já não, de repente...
Bom, o temporariamente, né, pode ser temporariamente de 2 anos, temporariamente de 6 meses, ou temporariamente para 2026.
É isso aí.
Aí cabe, né, quando você, no Brasil, quando você usa muito gerúndio, você diz, J. Batista, como é que está você? Eu vou caminhando, eu vou indo. Já fizesse aquilo, estou fazendo. Estou chegando, estou subindo. Então, tem gerúndio, vai todo mundo navegando, né? Seguindo o galho no rio.
Mas o senhor tem simpatia aí pelo que o presidente Bolsonaro... prega, enfim, o senhor falou aqui
determinada vez,
o senhor falou de encontro que teve com ele, enfim, né?
Falei do encontro, defendo muito os princípios que são defendidos, a liberdade de iniciativa, não é? Os valores morais e preservação da família, eu defendo determinados setores no governo que estão indo muito bem, a agricultura, a infraestrutura, não é? Setores que estão produzindo o agronegócio. O ministro Paulo Guedes, na minha opinião, é um ministro sensato, equilibrado, está numa luta enorme. Não é fácil você fazer reforma no Brasil. Não é fácil. Tanto não é fácil que ninguém fez reforma mais profunda. No governo Temer foi feita a reforma da Previdência. E a reforma trabalhista, ainda falta tributária, falta política, falta administrativa. E isso vem há 30 anos. Uhum. A reforma financeira que foi feita por Fernando Henrique com o Real. Quer dizer, o Brasil sempre vai nesse gerúndio. Estamos fazendo. E nós não temos mais tempo. Essa pandemia nos levou, não foi culpa nossa, não é culpa de Bolsonaro, como não é de Trump, como não é de Xi Jinping, como não é de... Foi um problema mundial. Agora, o fato é que nós aumentamos a nossa dívida para 93% do produto interno bruto. Era 72%. E nós vamos ter que pagar. E, portanto, nós vamos ter que lutar para sair desse processo o mais rápido possível, sem comprometimento das ações de saúde, e, a partir do ano que vem, retomar o desenvolvimento. Uhum. Para poder a gente retornar o emprego, retornar. E o Brasil tem condições, porque o agronegócio, apesar de todas essas dificuldades, continuou. Né? A região Nordeste, mesmo uma região deprimida, em alguns locais, conseguiu reagir. Então, nós temos indicadores que nos levam a uma perspectiva de retomada do desenvolvimento em 2021 já.
Outro assunto que eu gostaria de abordar com o senhor é com relação à eleição desse ano, né? O senhor falou aí dessa questão aí do gerúndio, né? Aguardando, esperando. O que a gente pode, claro, ninguém tem bola de cristal, mas com a sua experiência, os assuntos, né, de campanha serão justamente aquilo que o povo precisa, que seria saúde, educação, melhorar a rua, a vida das pessoas, ou a gente vai adentrar em celeuma, que fulano é parente de ciclano, herdeiro de Beltrano, e o debate vai ficar, vamos dizer, raso, né? Não com profundidade.
Ah, vai ser, neste aspecto, vai ser muito parecido com as outras. Você vai ter um componente local, porque é uma eleição municipal. Agora tem um componente nacional, por quê? Porque se você elege o prefeito de São Paulo, se um partido elege o prefeito de São Paulo, o prefeito de Curitiba, o prefeito do Recife, o prefeito de Salvador, é claro, ele já está mais forte para 2022. Os deputados federais, senadores, deputados estaduais e governadores e presidente da República se envolvem direto ou indiretamente nessa eleição. Porque eles vão ser eleitos por quem? Pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos prefeitos. Então, toda eleição está totalmente vinculada uma com a outra. Em segundo lugar, o problema nacional vai ter uma marca maior, porque você teve agora uma pandemia. Então, quem tinha mais visibilidade era o governo federal. Embora tem que se fazer, dizer aquilo que o fato conta como caso, como o fato foi, que a decisão do Supremo Tribunal Federal levou a decisão das medidas da pandemia para o cenário estadual, os cenários estaduais. Terceiro, é a eleição municipal, a que vai se realizar agora, que eu, aí no programa com vocês, há 2 meses, eu defendi que fosse adiada para o ano que vem. Por quê?
Eu me lembro.
Porque,
eu me lembro.
Eu defendi porque, aliás, 12 países fizeram isso no mundo. Eu até citei isso, entre eles o Peru. Por quê? Porque você vai ter uma abstenção enorme, porque as pessoas vão ter medo de votar, sobretudo quando começa o noticiário, porque em alguns locais, como a Espanha, como a Inglaterra, o coronavírus não cedeu e voltou. Voltou não intensamente, mas está voltando. Então vai ficar todo mundo com medo. Os idosos acima de 60 anos vão ter medo, que representam aí em torno de 19% do eleitorado, e o eleitor normal e a eleitora. Né? Então, se você tem uma abstenção grande, a eleição pode começar a não refletir a realidade em vários locais. Depois você tem um eleitorado oprimido no sentido desempregado, traumatizado, as pessoas que ficaram em casa ou estão em casa ainda há 6 meses, há 5 meses, 6 meses. Eu mesmo estou em quarentena, né, há 6 meses, com alguma ou outra atividade, mas com o devido cuidado, porque eu estive doente o ano passado, estou em fase de recuperação, aí tem receio de pegar o coronavírus. Entendi. Então, o ideal teria que fosse adiar, mas não foi, vamos fazer a eleição. Agora, você disser, vai ser totalmente diferente das outras, não vai.
Porque
80% igual às outras.
Porque justamente não é nem essa questão de nacional e local, né? O assunto que o cidadão precisa, se a sua rua está calçada ou não, se quando chove inunda, se vai ter melhoria, se a saúde, o posto, esses assuntos. O âmbito nacional da política, mas a questão do nível, né? Porque às vezes a gente fica, porque você tem um nariz grande, você tem o olho que pisca mais, olha, aí fica um xingando, e aí você passa desapercebido dos temas que era justamente, eu quero saber da minha rua, eu quero saber se vai melhorar ou não para mim como cidadão, e não se fulano tem um nariz grande, se Beltrano tem cabelo, é isso que preocupa, não é?
O Charlie Chaplin, que é um grande artista mundial, disse, a vida é um assunto local.
Isso.
Você não vive em Brasília, você não vive na Alemanha, você não vive na OCDE. Você vive no seu bairro, no seu município, na sua rua.
Jaboatão.
Então você precisa ter drenagem, saneamento, você precisa ter luz, você precisa ter segurança, mobilidade, educação, saúde.
Emprego,
então,
por
esse debate, emprego, esse debate tem que ser colocado na mesa. No momento de tensão. Ninguém nunca fez campanha de máscara. Ninguém nunca fez campanha sem poder apertar a mão dos outros. Toda vez que a máscara arreia, o cara diz fulano está sem máscara, fulano está com máscara. Um diz respeito, outro não respeita. Então é um clima diferente. Eu espero que os que defenderam que tinha que ter eleição de todo jeito, porque adiar seria um absurdo, respeitem o resultado da eleição. Quando houver o resultado, não diga, isso não reflete, a abstenção foi muito alta. Só votaram 55% dos eleitores. Então, essa eleição não reflete. Vamos nos prevenir. Vocês defenderam o que fizesse. Então, o que foi feito, agora respeita o resultado.
Ok. Governador Joaquim Francisco, queremos agradecer a sua colaboração de sempre aqui com o nosso programa. Um abraço para o senhor aí. Até um próximo encontro e tudo de bom, hein?
Vamos toda quinta-feira. Eu adoro fazer esses programas com você, porque são programas não convencionais e aquecidos. Um clima bom.
Instigantes.
Instigantes. Gostei da palavra.
Um abraço, fraterno.
Um abraço,
tudo bom.
Todos os ouvintes.
Tudo bom. Joaquim Francisco, ex-governador de Pernambuco, nosso convidado do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.